E vamos ao assunto da política de hoje. Nosso tema com o Thiago Valenciano e Reginaldo Dias é pesquisa. Acabei de conversar com o Nishimori, ele disse que as pesquisas deviam ser proibidas. Mas, enfim, é pesquisa. E as pesquisas mostram o quê? Que o governador Ratinho Júnior tem mais de 66% da aprovação dos paranaenses. Largou bem, quer reeleição. Quem quer reeleição também é o presidente Jair Bolsonaro. Só que no Paraná a situação é inversa, segundo a pesquisa do Opinião, do Instituto Opinião. O presidente da República tem 53% da reprovação dos paranaenses. E Ratinho Júnior já declarou algumas vezes que deve apoiar o presidente na sua reeleição. Casamento que dá certo ou um atrapalha o outro? Até que ponto subir no palanque com quem é reprovado sendo aprovado, você acaba não sendo reprovado também? Ou o inverso, né? Você ajuda o outro a ser aprovado. Mas quem vai falar sobre isso é Thiago Valenciano e Reginaldo Dias. Vamos começar pelo Thiago. Thiago, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Reginaldo. Bom dia, ouvinte da CBN Maringá.
Meu caro Reginaldo, bom dia, meu caro Reginaldo.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Thiago. Bom dia, os ouvintes.
Como você é o homem da sexta, vou começar por você. Vou fazer o nosso bate-papo com você. E aí, o governador está aprovado, o presidente reprovado por enquanto. Isso ajuda, atrapalha quem?
Olha, Gilson, eu tenho uma tese sobre governo estadual que eu nunca testei, nunca desenvolvi, mas quando eu vejo uma pesquisa avaliando o governo estadual, eu me pergunto o que o eleitor, o que o cidadão que responde leva em consideração, quais são as informações que ele tem para avaliar bem ou mal o governador. Porque o cidadão, ele sabe o que o prefeito faz por ele e imagina que sabe o que o presidente da República faz por ele. Agora, se a gente perguntar por que que você avalia positivamente o governador, talvez o cidadão não tenha assim, um leque de temas para indicar. Por isso que as pesquisas para governador de estado, eu gostaria de ver pesquisa qualitativa, quando você tem os argumentos vocalizados. Porque, de alguma maneira, elas ficam num limbo. O Paraná tem 10 municípios que concentram quase a metade da população, por exemplo. São os municípios maiores, com mais de 100 mil habitantes. Qual que é a interferência do governo estadual no cotidiano dessa população? Nos municípios menores, eu acho que ele é até mais visível. Mas aqui em Maringá, qual é a presença do governador? Né? Tirando a escola pública estadual, enfim, se o cidadão vai reclamar da saúde pública, ele reclama do prefeito ou do Ministério da Saúde, não da Regional da Saúde, né? Então, eu tenho dificuldade para apreciar esses indicadores, embora eles sejam reais. Né? O governador ele é realmente favorito numa campanha de reeleição, porque tem uma avaliação positiva, tem bons indicadores de intenção de voto antecipados e não tem adversário conhecido no atual momento. Agora, na relação com o governo federal, os políticos eles não costumam dar abraço de afogado. Existe um termo na política que vem da campanha presidencial de 1950, que é cristianizar um candidato. As pessoas acham que tem a ver com Jesus Cristo. Não tem. Havia um candidato chamado Cristiano Machado, ele era candidato pelo PSD, Partido Social Democrático. Ele era de Minas Gerais e era apoiado pelo presidente Gaspar Dutra. E a disputa era polarizada entre o ex-presidente Getúlio Vargas, candidato pelo PTB, e pelo candidato brigadeiro Eduardo Gomes, que saiu pela UDN, a União Democrática Nacional. E o Vargas, ele tinha uma forte entrada em algumas regiões do PSD. E à medida em que a candidatura do Cristiano Machado não decolava, os apoiadores dele foram migrando para as outras candidaturas. Né? A maioria foi apoiar o Getúlio Vargas. Então eles abandonaram o aliado. Então, eu não sei o que o governador vai fazer, mas esse é um fenômeno antigo na política. Quando o seu aliado não decola, ou você migra, ou você se mantém uma distância segura para que você não seja contaminado pela avaliação ruim dele. Eu não quero dizer que o presidente Bolsonaro não tenha condições de ser um candidato muito competitivo na campanha do ano que vem, porque falta muito tempo, ele tem instrumentos de governo, tem assessoria, tem aliados. Então ele pode ser um candidato bastante competitivo. Eu até imagino que será mesmo, né? Uhum. Mas caso a candidatura dele não decole, Então, os aliados dele, de maneira geral, eles vão pensar duas vezes em manter a associação de imagem ou não. Não somente o governador Ratinho, acho que os aliados de maneira geral, como acontece com candidatos de outros campos políticos.
O Thiago, você concorda com isso? Quer dizer, a gente está tendo aí um governador que, por enquanto, declara, depois pode aos poucos se afastar? Quer dizer, o governador tem peso ou não na candidatura de um presidente?
Olha, eu acredito, Gilson e ouvinte da CBN, Reginaldo também, que no caso aqui paranaense, ontem inclusive saiu uma pesquisa apontando que o Lula e o Bolsonaro estão com 27% e o Moro com 15%. Aqui eu acredito que não tanto, até porque nós tivemos o fenômeno do Álvaro Dias na eleição passada, que todo mundo acreditava, erroneamente, óbvio, né, que o Álvaro iria sair vitorioso do Paraná porque ele fez uma votação para o Senado expressiva. Só que são eleições distintas e o eleitor faz um cálculo político diferente. Não dá para você acreditar que o Álvaro fez 80% dos votos para o Senado, que ele vai repetir os mesmos 80% para presidente da República. Até porque, em dado momento, o Álvaro foi candidato também contra ninguém, né? Digamos assim, naquela eleição que ele foi para o Senado. E talvez o mesmo fenômeno possa acontecer para a presidência da República. Eu não acredito que Ratinho e Bolsonaro vão andar lado a lado. Até porque, se a gente olhar um pouco a carreira política do Ratinho, quando ele disputou uma eleição para deputado federal e foi vencedor, ele estava apoiando o Lula para presidente. Ele estava na mesma chapa que apoiava o então presidente Lula naquela época. Então, o voto dado ao Ratinho também vai depender muito daquilo que ele vai articular daqui para o final do mandato dele. Ah, bem, na verdade, se a gente fizer um raio-x rápido do mandato do Ratinho, o que ele fez de positivo para o Estado até então? Ou o que ele julga como positivo que ele faz propaganda? Primeiro lugar, reduziu o número de secretarias, mas manteve praticamente o mesmo tanto de comissionados na máquina pública. Em segundo lugar, vendeu a ilha do governador e os jatinhos que andavam no Estado, sendo que isso a então governadora Cida Borghetti já tinha feito. Depois, terceiro lugar agora, colocou-se como o grande articulador do fim do pedágio num contrato que todo mundo sabia que ia acabar. Quarto momento que ele fez agora, fez o reajuste dos professores da rede pública do Estado, mas deixou achatado o plano de carreira. Então, quer dizer, as ações que ele tem feito são no sentido de manter a máquina saneada e com bastante propaganda de governo, né? O governador faz uma propaganda excelente, né? Isso ele vai muito bem, ele faz tem uma rede de comunicação, não somente a dele, né, que é concorrente nossa aqui, mas também a rede de propaganda que ele faz é muito bem articulada, e talvez isso ajude a manter vivo na cabeça do eleitor uma lembrança muito positiva do governo do Estado, né? Então, talvez por isso que ele se sustente, além, é claro, do fato que o Reginaldo comentou muito bem, de disputar praticamente sozinho aí mais um pleito, né? Ele já foi para uma eleição de primeiro turno e talvez agora ele caminhe para mais uma eleição de primeiro turno.
Bom, eu vou encerrar com vocês, está com o tempo esgotado, só para fazer conversa de louco, né? Conversa de louco, a gente está tocando no assunto, fala de outro, né? Acabei de sair de uma entrevista com Nishimori, do PL. PL, que é o partido que o presidente Jair Bolsonaro entrou agora, né, para se candidatar à reeleição. E eu perguntei para o Nishimori se ele vai continuar no partido. Ele deu a seguinte afirmação, que em março as janelas se fecham, que ele não sabe ainda se vai ficar ou não, tudo se resolve. E ele disse que ele é um homem de centro-esquerda. Fica aí. Meu caro Reginaldo, Feliz Natal para você, tá? Tudo de bom, paz. Thiago, Feliz Natal para você também. Paz, um prazer enorme. Vocês são um presente aí pra gente, pra mim pelo menos, de dividir esse espaço com vocês. Vou começar aí pelo Thiago. Thiago, Feliz Natal para você, meu caro.
Feliz Natal, Gilson, Reginaldo, ouvinte da CBN Maringá. E a gente espera que o Reginaldo se despeça do Feliz Natal contando aí um pouco do Natal russo, né? Que é o melhor Natal do mundo, né? Ele vai acabar lá no final de março do ano que vem, só, né? De tão grande que é.
Antes de passar a palavra para o Reginaldo, uma pergunta como essa dá a entender que o senhor gosta de folga. Mas enfim, o senhor responde, por favor. Feliz Natal, meu caro Reginaldo.
Gilson, na Constituinte, eu vi uma pesquisa sobre auto-identificação ideológica dos deputados. Naquela época, todo mundo era de centro-esquerda. Era uma época em que era difícil você se declarar de direita por causa do passado recente da ditadura.
Certo.
Então a maioria se declarava de centro ou centro-esquerda. E havia deputados que se declaravam centro, centro mesmo. Para dizer que estava bem no meio da tabela ali, né?
Beleza.
E, então, essa autodeclaração do deputado Nishimori talvez seja assim, um instinto de para onde os ventos possam soprar, mas isso está aberto aí, nós não sabemos o que vai acontecer em 2022. Mas um Feliz Natal a você, Gilson, ao Thiago, um Natal de luz, de paz, e que tenhamos aí muita firmeza, porque o ano de 2022 será um ano desafiador para todos nós.
Que o presidente nosso seja um presidente à altura do país, que o país precisa e merece. Um grande abraço, nosso Assunto Política fica por aqui. E você pode entrar em contato com o Reginaldo, Facebook do Reginaldo, fantástico, excelente conteúdo. Thiago Valenciano no site dele, thiagovalenciano.com.br.